Senhores Deputados, vamos reiniciar, retomar os nossos trabalhos, começando, como não podia deixar de ser, por agradecer, em nome de todos os senhores deputados e da Assembleia, da Comissão, ao Dr. Nuno Santos, o senhor Diretor de Programação da SIC, não apenas a sua presença aqui hoje, como também a imediata disponibilidade que teve, embora com muito em cima, em termos de agenda, quando foi contactado com o convite para estar aqui hoje connosco, nesta audição. O Sr. Diretor conhece os termos do requerimento que está na base desta audição, conhece também o modo como nós organizamos os nossos trabalhos, portanto, eu ia iniciar de imediato a audição, dando a palavra ao Partido Requerente, Partido Socialista, Sr. Deputado Rui Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Queria começar por agradecer ao Sr. Diretor Nuno Santos a sua presença e dizer que vou fazer algumas questões que apelam ao seu profundo conhecimento do funcionamento das televisões, não só na vertente da informação, mas em lado celso. Foi dito nesta comissão que nas democracias atuais importa mais do que nunca saber quem são os proprietários dos órgãos de comunicação social. E não só porque os média são intermediários entre os poderes, nomeadamente o poder político e os cidadãos, mas também porque hoje em dia os grupos de média têm negócios noutras áreas que não o jornalismo. Importa saber a que grupo económico pertencem. Saber quem tem a propriedade dos jornais, das rádios, das televisões, é da maior importância para se contextualizar melhor toda a informação que é divulgada por este ou aquele jornal. Como é diretor de programas, não subscreveria uma afirmação no sentido que este problema não se pode circunscrever apenas à informação, mas que também, em alguns programas de entretenimento e outros, se pode exercer influências, nomeadamente sobre os espectadores, nomeadamente, quer do ponto de vista político, económico, divulgação de marcas, de eventos, etc. Em setembro de 2008, uma sondagem da revista Meios e Publicidades indicava que 98% dos inquiridos acreditava existir em Portugal um número preocupante de jornalistas em situação profissional precária. Sendo que, na opinião de 91% dos profissionais consultados, a precariedade laboral poderia levar mais facilmente a cedências editoriais. Aliás, na opinião de 69%, havia em Portugal um número preocupante de casos de cedências editoriais motivadas por situações profissionais precárias. Aliás, também os sindicatos jornalistas, em maio desse mesmo ano, 2008, como resultado do encontro de jornalistas freelance e precários, concluía no mesmo sentido. Sendo assim, gostaríamos de saber qual a sua opinião sobre a situação da precariedade laboral em Portugal, nos órgãos de comunicação social, e em que medida é que esta põe em causa a independência dos jornalistas. Já agora, gostava também de saber que tipo de política tem a sua estação, ou outras estações de televisão, na gestão das suas figuras mais proeminentes. Há condições, regras, por exemplo, para que um doutor, um locutor, um ator ligado a uma antena seja autorizado a tornar público o apoio a partidos, a candidatos, a outro tipo de causas? O jornalista Mário Crespo, que já foi ouvido nesta comissão, publicou um texto a que tivemos acesso através do site do Instituto Sá Carneiro, em que dizia: terça-feira, dia 26 de janeiro, dia de orçamento, José Sócrates, o Ministro de Estado Pedro Silva Pereira, o Ministro dos Assuntos Parlamentares e o Executivo de Televisão encontraram-se à hora do almoço no restaurante de um hotel em Lisboa. Pela maneira como o texto é escrito e nos é apresentado, procura-se passar a ideia de que teria sido um encontro combinado. Embora o jornalista Mário Crespo já tenha dito em entrevista à Visão que a versão de Nuno Santos não interessa, repito, que a versão de Nuno Santos não interessa, e o próprio Nuno Santos já tenha esclarecido publicamente, nomeadamente ao Jornal Correio da Manhã, e cito, estávamos em mesas diferentes e a conversa não se passou da forma como é descrita. No entanto, gostaríamos que esclarecesse definitivamente se a conversa que teve com o Primeiro-Ministro foi um encontro meramente casual, seguido de uma conversa inconsequente, ou seja, uma mera troca de impressões sobre os mais variados assuntos, ou se tratou, de facto, como é insinuado, de uma iniciativa séria, concertada e consequente por parte do Primeiro-Ministro com o objetivo de pressionar a sua televisão. O Sr. Primeiro-Ministro ou alguém de entre daquelas pessoas que o acompanhavam, algum deles o pressionou ou sugeriu para que tomasse medidas ou exercesse qualquer tipo de influência no sentido de afastar o jornalista Mário Crespo? Finalmente, duas exigências essenciais fundamentam qualquer sociedade democrática. De um lado, a liberdade de imprensa e o direito à informação. Do outro, o direito à vida privada e o dever de respeitar a intimidade do ser humano e o bom nome de cada um. Há uma linha divisória clara entre o direito à informação e o direito à privacidade, o bem comum e o interesse público. O relacionamento entre os governantes e os jornalistas não pode ficar condicionado à tentação do espetáculo e ao desejo de protagonismo.
Peço concluir.
Vou terminar já, se percebe. Posto isto, como distingue entre o que é público e o que é privado, entre o que é íntimo e o que é social? Quais são os requisitos jornalísticos que entendo necessários para se publicarem conversas de natureza privada? Obrigado, tenho dito.
Muito boa tarde. Vejo que o Sr. Presidente está a tomar aqui algumas outras notas.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Diretor Nuno Santos.
Muito boa tarde ao Sr. Deputado Rui Pereira, boa tarde às senhoras e senhores deputados, muito obrigado pelo vosso convite. Vou procurar ir ao encontro daquilo que me pediu o deputado Marques Guedes, que exerce aqui as funções de presidente desta comissão e, portanto, ser sucinto e, tanto quanto possível, objetivo nas respostas que neste caso lhe vou dar. Vamos por partes. Após a sua introdução, coloca-me aqui a questão que se relaciona hoje com a precariedade no setor dos mídia, em geral, e das estações de televisão em particular. E de que modo é que essa situação, partindo do princípio que ela existe, pode condicionar ou não a nossa atividade? Bom, eu diria que o setor dos mídia atravessou em 2009, podemos fazer esta leitura um pouco antes, durante o ano imediatamente anterior, atravessou uma crise sem paralelo naquilo que é, pelo menos, a nossa memória enquanto cidadãos. Isso não é um exclusivo setor dos mídias, aplica-se a muitas outras áreas de atividade e, obviamente, que foi necessário, no caso dos órgãos de comunicação social e, sobretudo, nos do grupo empresa que a SIC pertence, ajustar a realidade dos nossos custos à queda dos proveitos que decorrem, e nós somos um órgão de um grupo de comunicação social privado, exclusivamente privado, em que todos os recursos decorrem do investimento publicitário e de outras receitas paralelas, e portanto foi necessário, digamos, ajustar a nossa realidade àquilo que aconteceu com a quebra do investimento publicitário decorrente da quebra da economia. Em qualquer dos casos, eu diria que quem conhece a matriz informativa e de programação da SIC, quem é, e julgo que todos os senhores deputados serão leitores, ainda que pontualmente, dos meios do grupo Empresa, posso falar do Expresso, da Visão, mas também poderia falar de outros títulos, reconhecem que nós temos uma forte tradição na defesa da boa produção de conteúdos jornalísticos ou de outro nível e que conseguimos, mesmo neste contexto, assegurar isso. Portanto, com mais limitações, com mais dificuldades do que noutras circunstâncias, mas julgo que isso em nenhuma circunstância colocou em causa a nossa independência editorial. Primeiro ponto. E segundo ponto, julgo que conseguimos fazer na mesma um trabalho que os leitores e os espectadores reconhecem. Depois questionou-me também sobre se temos ou não aquilo a que eu, pelo menos, anotei assim a expressão, não sei se a usou, mas creio que a ideia é essa, se temos ou não uma gestão integrada da forma como as nossas principais figuras, atores, apresentadores, na relação que eles têm com os consumidores, com os cidadãos, eu prefiro a expressão, e se isso é articulado com o seu trabalho televisivo. A resposta é sim, mas não posso deixar de lhe dizer que, antes de, para falar de uma das nossas caras, por sinal a pessoa com quem eu estava a almoçar, por hipótese, Bárbara Guimarães, bom, antes dela ser uma grande apresentadora de televisão, ela é uma cidadã e, portanto, tem, como é evidente, os seus direitos enquanto cidadã. Isto para responder à sua questão sobre se livremente qualquer uma das principais figuras da SIC pode, sem aviso prévio, apoiar uma causa, um partido numa disputa eleitoral. A resposta é sim, mas evidentemente que as boas regras dizem que as pessoas falam sobre essas coisas. Avançando no tema, e em relação ao encontro que já foi alvo de alguma atenção nesta comissão, o que eu entendo dizer ou reafirmar é o seguinte. Tratou-se de um encontro casual ou acidental, se preferir que eu utilize esta palavra, num restaurante, como julgo que já pode ter acontecido a qualquer um dos presentes. Um encontro entre pessoas que se conhecem, porque partilham algum do mesmo espaço há bastante tempo, e naquela circunstância, utilizar a expressão pressão parece-me desadequado. Finalmente, na lista de questões do Sr. Deputado Rui Pereira, estaria aqui aquilo que me obrigaria a infringir as regras que me foi solicitado que eu cumprisse, que é fazer uma longa dissertação sobre a esfera pública e a esfera privada. Acho que o que é importante sublinhar é o seguinte. Por exemplo, no caso dos jornalistas, e essa é a minha profissão, embora eu não exerça a atividade neste momento, porque tenho responsabilidades nos conteúdos de programação, a minha profissão é jornalista, a minha profissão é regida por um código deontológico. E a primeira regra, ou o conjunto de regras que eu devo seguir, são aquelas que estão inscritas no código deontológico dos jornalistas. Portanto, respondendo assim, e não lhe pedindo que conheça o código deontológico em detalhe, diria também que muitas das matérias que estão inscritas no código deontológico são, algumas delas, questões do mais elementar bom senso. E a fronteira entre o público e o privado trava-se, muitas vezes, exatamente por aí, usando do mais elementar bom senso.
Obrigado. Eu fazia só uma pequena precisão, que era, respondeu já, o Sr. Deputado colocou-lhe a questão, se tinha entendido ou não como uma pressão a conversa que manteve no dito restaurante, no dia 26 de janeiro, mas depois perguntou também se houve alguma sugestão para se que o jornalista Mário Cristo fosse afastado. Não sei se quer acrescentar alguma coisa sobre isso.
Sr. Presidente, eu entendo que não estaria a dignificar a atividade parlamentar se partilhasse com os senhores deputados conversas que, sendo de circunstância fortuitas, são, apesar de tudo, de natureza privada. E, dizendo isto, espero que fique claro que acho que não devo entrar no detalhe da conversa. Repito, uma conversa de circunstância num restaurante em Lisboa.
Tem todo o direito de o fazer e de responder assim, mas também lhe devo dizer da nossa parte que a dignidade do trabalho parlamentar não será nunca afetada por nenhuma das coisas.
Oh, eu coloquei isto intencionalmente.
Que entende, não entendo isto como...
Não, todo.
É apenas dizer que, obviamente, falo com toda a liberdade, porque seguramente que a liberdade com que fala aqui não ofende nunca a liberdade parlamentar. Passo então a palavra para a senhora deputada Carla Rodrigues.
Muito obrigada, senhor Presidente. Em nome do grupo parlamentar do PSD, gostaria de dar as boas-vindas ao senhor jornalista Nuno Santos e agradecer a sua disponibilidade para colaborar com os nossos trabalhos. O percurso do senhor jornalista é de todos conhecido, desde logo tendo começado na RTP, depois a sua ida para a SIC como diretor de informação da SIC Notícias, depois voltou à RTP, depois regressa novamente à SIC, mais recentemente, para substituir Francisco Penin como diretor de programas da SIC. Penso que é correto isto, só para fazer este enquadramento inicial. A primeira pergunta que eu tenho para o Sr. Jornalista Nuno Santos prende-se com o episódio, e permita-me a terminologia para simplificar, com o episódio Mar Crespo, já aqui aflorado. O Sr. Jornalista Nuno Santos foi um dos intervenientes principais neste episódio. Já referiu aqui que entende que a conversa tida no restaurante foi uma conversa fortuita e considera-a de natureza privada. Foi, no entanto, uma conversa tida num espaço público, em voz relativamente alta, assistida por várias pessoas, por quem ali estivesse. Portanto, não parece que esta conversa revista a natureza de uma conversa privada, no entanto, fica ao seu critério. E a minha primeira pergunta era essa, se nos queria dar a sua versão dos acontecimentos. Uma vez que, em resposta ao jornalista Mário Crespo, disse que a conversa não se passou da forma como é descrita. Portanto, para esclarecimento cabal nesta comissão daquilo que se passou, parece-nos útil ter a sua versão dessa conversa. E se nos quiser dar essa versão da sua conversa, gostaria de saber também como interpretou as palavras do Sr. Primeiro-Ministro. Já disse que naquelas circunstâncias usar a expressão pressão seria inadequado. Eu pergunto-lhe então que expressão é que usaria para descrever a conversa do Sr. Primeiro-Ministro nesse restaurante. Depois também gostaria de lhe perguntar se transmitiu pessoalmente o teor dessa conversa ao jornalista Mário Crespo. Relativamente à reação que o jornalista Mário Crespo teve após ter tido conhecimento do que se passou nesse restaurante, gostaria de saber como é que interpreta a reação do jornalista Mário Crespo. A crónica que o jornalista Mário Crespo escreveu, que seria para publicar no Jornal de Notícias, não foi publicada e o que nós lhe perguntamos é se entende que este ato do Jornal de Notícias, considerado por muitos um ato de censura, se considera que foi um ato de censura e se considera que, nas circunstâncias em que se tratava de uma crónica pessoal, uma opinião pessoal, se acha normal ou vulgar que isto possa acontecer noutro órgão de comunicação social ou se é normal uma recusa deste género quando se trata de uma crónica de opinião. Se acha que é normal, que é vulgar esta atitude. O outro leque de perguntas prende-se com as recentes denúncias às pressões à comunicação social e sobre isso gostaríamos de ouvir a sua opinião relativamente a alguns aspectos muito concretos, porque penso que é todo importante ouvir a opinião de um jornalista como com os pergaminhos do Sr. Jornalista Nuno Santos. Primeiro, um comentário ao modo como terminou o Jornal de Sexta da TVI e às circunstâncias que revestiram essa interrupção, ou seja, a forma repentina, como foi suspensa, e o facto de não ter sido dado conhecimento prévio aos colaboradores, e o facto de ter acontecido 3 semanas antes das eleições. O que é que lhe apraz dizer sobre este acontecimento? Depois, gostaríamos também de obter um comentário seu relativamente à determinação da ERC sobre este episódio, que diz que é absolutamente inaceitável e revela falta de sentido de oportunidade por ser tomada, portanto, esta decisão, numa altura em que vai ter consequências políticas. Esta decisão faz de
mídia
um agente político. Portanto, e isso é criticável. Diz a ERC, gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Depois, gostaria de saber também a sua opinião, concretamente, sobre o que é que entende, se considera que o Governo, e em particular o Primeiro-Ministro, têm uma relação saudável com a comunicação social. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Diretor Nuno Santos.
Muito obrigado pelas questões que me colocou. Vou procurar responder, respeitando também a forma como elas foram elencadas. Uma precisão, antes de mais. Eu diria que um conjunto, porque tratava-se de um grupo de 5 pessoas estarem a conversar num tom de voz normal, à volta de uma mesa, não transforma isso numa conversa em voz alta. Se estivermos a falar no nosso tom de voz normal, Eu diria que, se ele é normal, não é alto nem baixo, é normal. Depois, remetendo para aquilo que tive a ocasião de dizer, respondendo ao conjunto de perguntas que me foram feitas anteriormente pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, eu não vou contribuir para entrar aqui numa chincana sobre as diferentes versões da conversa. Tive ocasião, e isso era o que para mim me importava fazer, tive a ocasião de transmitir ao Mário Crespo aquilo que tinha acontecido. E gostava, enfim, apenas para esclarecimento dos que estão presentes na sala, e dos senhores deputados em particular, de dizer o seguinte. Eu tenho muita honra e orgulho mesmo em estar ligado a um episódio marcante da vida do Mário Crespo, que foi o seu regresso em pleno à vida profissional. Quando a SIC Notícias abriu em 2001, o Mário Crespo estaria, por razões que já foram contadas várias vezes, mas que eu não, enfim, não me interessa sequer esmiuçar, mas estaria naquilo a que se chama vulgarmente uma situação de prateleira, de marginalização, se preferirmos, na RTP. E, de facto, ele começou por procurar uma pessoa na SIC, então diretor de programas e de informação, Emílio Rangel, e foi num trabalho conjunto feito por mim e pelo então responsável da programação e da informação da SIC que foi tomada, que nós tomámos a decisão de desafiar o Mário Crespo. E isso era algo muito emocionante, até, devo dizer-lhe, vê-lo, já na altura com 50 e alguns anos, no meio de um grupo de jovens jornalistas que estava a lançar um canal. É justamente pelo respeito e consideração profissional que eu tenho pelo Mário Crespo que eu não vou fazer nenhum tipo de interpretação da forma como ele, digamos, se posicionou ou regeu a sua intervenção nestas circunstâncias. Mas, se o Mário Crespo entendeu como bom um relato que alguém fez, eu não faço nenhum juízo sobre esse facto, sobre esse hipotético relato. Aquilo que eu lhe disse a ele deixa-me sobre esta matéria de consciência absolutamente tranquila. E já agora, voltando um pouco atrás, diria o seguinte. Eu não tomei a iniciativa de lhe transmitir a conversa que tinha acontecido num restaurante de Lisboa, justamente porque essa conversa, do meu ponto de vista, não tinha nenhuma relevância. Finalmente, neste âmbito, e antes de passar às questões que têm a ver com a TVI e com o relacionamento do Governo com os mídias em geral, a questão da crónica que não foi publicada. Eu quero fazer um esforço, eu devo fazer um esforço para não, posso formular a minha opinião, mas para não emitir aqui juízos definitivos sobre o trabalho dos outros. Vamos ver. Se eu fosse, naquela circunstância, o diretor do JN, e se aquele texto me chegasse, sendo um texto de opinião assinado de um cronista regular do jornal, eu diria que, se eu fosse o diretor do JN, eu publicaria aquele texto, porque aquele texto tem uma assinatura em baixo. De resto, não era a primeira vez que, nas semanas anteriores, o articulista em causa colocava em causa, passa a redundância, colocava aqui, era contundente com, neste caso com o Governo, mas também tinha sido relativamente com outras personalidades da vida política portuguesa. Mas, dizendo isto, e portanto, eu acho que a crónica, não encontro razão para ela não ter sido publicada, mas encontro motivos no argumentário que ouvi mais tarde ao diretor do JN para ele ter assumido a sua decisão. Portanto, ele agiu de acordo com aquilo que, de acordo com a prática do jornal, ele considera o mais adequado. E, sobre isso, eu não devo emitir nenhum juízo, porque vamos é estar a falar sobre matéria em relação à qual eu não tenho o conhecimento global. Os outros dois aspectos da sua intervenção. Não tenho informação suficiente. Posso emitir uma opinião. Podemos entrar aqui naquilo a que eu às vezes costumo classificar como o, entre aspas, evidentemente, o achómetro. O que é que eu acho sobre? Mas eu não tenho informação suficiente para me pronunciar sobre a situação da TVI. E mais, ao fim destas longas semanas, este episódio remonta a setembro do ano passado, longos meses, diria que não estamos hoje mais esclarecidos do que estávamos na altura. E é tudo quanto eu entendo dizer sobre isso. E, enfim, sobre o papel da ERC, não julgo que a minha opinião não é aqui relevante. Finalmente, a questão do relacionamento do Governo com a comunicação social, em geral, presumo que a sua questão era colocada em termos genéricos. Sabe que o espaço mediático é hoje, sabe com certeza, é hoje muito disputado. E apesar dele ter, aparentemente ele hoje é infinito, porque qualquer um de nós aqui pode ser um ator mediático, no sentido que podemos criar um blog, podemos ter um site, podemos... toda a gente, lá do censo, tem acesso à informação e acesso a criar formas de fazer passar a sua informação. Mas, como o espaço, apesar disso, e por contraditório que pareça, o espaço mediático é muito disputado. É muito disputado pelas diferentes forças políticas, é muito disputado na área onde eu trabalho mais hoje, que tem a ver com componentes mais artísticas, do espetáculo e por aí fora. Todos querem ter o seu espaço no palco. E mais, todos acham que legitimamente têm direito a isso. E têm argumentos e produziram trabalho e querem fazer passar a sua mensagem. Portanto, eu diria que isso é o que se passa na atual situação e com o atual governo, talvez com uma hipersensibilidade que o próprio responsável máximo do governo não esconde em relação ao trabalho dos jornalistas e do jornalismo. Mas também, enquanto que noutras alturas, eu, a sensação com que eu tenho, e estou a falar aqui da minha experiência, do meu, enquanto processo de acompanhamento, isso, se calhar, o que nos espanta é que isso hoje é feito de maneira, em alguns casos, declarada. Por exemplo, em relação ao Jornal Nacional de sexta-feira, o Primeiro-Ministro, no Congresso, enfim, enquanto líder partidário, enquanto Secretário-Geral do Partido Socialista, mas no Congresso do seu partido, ele explicou o que é que achava sobre aquele jornal. Deveria tê-lo feito ou não? Bom, cada um de nós terá certamente a sua opinião sobre isso. Mas aquilo que fundamentalmente terá mudado é a forma como esse relacionamento é percepcionado pelo cidadão.
Obrigado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Diretor Nuno Santos estar aqui hoje connosco e a forma como tem respondido às perguntas. No seguimento daquilo que acabou de dizer sobre a percepção que o público tem sobre a forma como o atual Primeiro-Ministro se relaciona com a comunicação social, a primeira pergunta que eu lhe queria fazer é se, dada a sua experiência já longa, se considera que este Primeiro-Ministro tem realmente uma forma diferente de se relacionar com a comunicação social, ou se tudo não passa de uma questão de percepção, e se tem tido exemplos de pressões. Tivemos já cá diretores de órgãos de comunicação social que nos relatam essas tentativas de pressão, sejam depois elas ou não bem-sucedidas. E temos ouvido os diretores dos órgãos de comunicação social dizerem que são imunes às pressões. Queria perguntar, portanto, se tem noção de se há uma alteração do nível das pressões com o atual Primeiro-Ministro e se costuma estar sujeito a elas, independentemente do encontro que suscitou o caso Mário Crespo, mas fala em geral e não especificamente desse encontro sobre o qual já falou. Queria também depois fazer-lhe uma pergunta sobre a eventual permeabilidade dos órgãos de comunicação social às tensões vividas nas empresas proprietárias dos órgãos. Nós sabemos que a empresa, e foi aqui dito, passou e passará uma situação complicada. Tivemos aqui relatos até pelo Dr. Francisco Possemão da tentativa de controle da ongoing. E temos agora, como sabemos, a ideia de que a ongoing venderá a participação na empresa. E, portanto, perguntar-lhe se estas tensões na empresa proprietária da SIC se passa para o seu trabalho ou não. E perguntar-lhe também, e aqui sei que já não é exatamente da sua atividade que estou a falar, mas apela à sua experiência, ao seu conhecimento profundo do meio, se lhe parece, ou se é capaz de encontrar uma justificação razoável, até do ponto de vista da razoabilidade económica, para o facto da ongoing, que tem uma participação na empresa, que é uma grande empresa que tem muitos órgãos de comunicação social, querer vender uma participação minoritária na empresa para comprar uma participação também ela minoritária na média capital. Se encontra alguma justificação que tenha a ver com a organização das empresas ou linhas editoriais ou alguma razão de razoabilidade económica que não tenha ficado aqui clara e que possa conhecer. Finalmente, deixando agora, falando de um outro assunto que não tem a ver com este tipo de pressões, quando saiu da SIC, saiu porque discordou da ideia, discordou da opção de fundir as redações da SIC e da SIC Notícias. Não? Então, peço-lhe na mesma que se me pode, corrija-me então se estou errada, e se me pode dizer o que é que pensa da identidade dos canais de notícias e da sua autonomia, e também, de uma forma geral, da preocupação que temos falado muito aqui na Comissão de o Estatuto de Jornalista abrir portas a redações únicas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Diretor Nuno Santos.
Muito obrigado. Primeiro ponto da sua intervenção, se nós temos ou não temos um chefe do governo que se relaciona de forma diferente com os órgãos de comunicação social. Bom, por natureza as pessoas são todas diferentes umas das outras e, portanto, lado do senso, a resposta é sim. Agora, diria que é sobretudo uma questão de estilo. Não sei se de substância, mas seguramente uma questão de estilo. Eu fui acompanhando, não acompanhei todas, a minha vida não me permite, mas fui acompanhando algumas das intervenções, não só dos meus colegas em funções de direção, mas também dos empresários de comunicação social e de empresas de telecomunicações que passaram aqui pela Comissão, e ouvi alguns relatos sobre acontecimentos destes últimos anos, e talvez um dos mais impressivos para mim foi aquele que foi aqui contado pelo Henrique Monteiro, que é o diretor do Expresso, como sabem. O que eu retiro de mais importante daquela circunstância, aliás é a única parte sobre a qual gostaria de fazer um comentário, é que o importante é que os órgãos os meios, estamos a falar de jornais, como é o caso, ou de estações de televisão ou de rádio, tenham na sua direção profissionais que tenham a experiência e a capacidade suficiente, não é para não atender o telefone, é para atender o telefone, mas agir de acordo com a sua consciência. Naquela circunstância, o que se passou foi que, apesar da pressão que foi, ou terá sido exercida, sobre o Henrique Monteiro, ele agiu de acordo com a consciência dele. Ele tinha uma matéria que considerava relevante, aquilo que nós dizemos na gíria é notícia, e sendo notícia, ele não a guardou em nenhuma gaveta. Portanto, o problema não está muitas vezes ao encontro da procura por tal espaço mediático que falava há pouco a senhora deputada do PSD. A questão não está muitas vezes na tal pressão, e a expressão pode ser usada de muitas formas, que os diferentes poderes querem exercer. A forma está como quem está deste lado lida com essa situação. Depois avançou aqui para a realidade do empresarial da empresa. Há um elemento que é muito, muito importante. As empresas de comunicação social, como provavelmente as de outras áreas, mas nos mídias isso é muito importante, são feitas de pessoas. Nós temos a sorte e a honra de ter como presidente do Grupo Empresa o Dr. Francisco Balsemão. E os seus mais de 40 anos de atividade, ele não é um empresário que entrou nos mídias, saiu, voltou a entrar. Não, ele tem esta atividade há mais de 40 anos, se nós pensarmos ainda na fase do Diário Popular, mas com o Expresso a partir do início dos anos 70 e depois mais tarde com o avanço para a televisão, para a SIC e toda a realidade que é hoje o Grupo Empresa. Um grupo que, repito, vive exclusivamente das receitas publicitárias e de outro tipo de receitas complementares, que hoje alimentam os órgãos, os grupos de mídia, é evidente que em alturas como as que nós vivemos nos últimos 2 anos, em que há uma baixa significativa do investimento publicitário, em que o consumo baixa, em que as famílias têm mais dificuldades, nós não passamos por isso como se não tivesse acontecido nada. E como eu tive a ocasião de dizer, respondendo ao Sr. Deputado Rui Pereira do Partido Socialista, nos últimos 2 anos fomos obrigados se calhar um pouco como os portugueses em geral, a apertar o cinto e a viver de acordo com a nova realidade. Mas é muito reconfortante para os profissionais do Grupo Empresa saber que o Presidente da empresa é o Dr. Balsemão. Isso não é nada indiferente aqui. Não resolverá todas as questões, mas, repito, é da maior relevância. O caso da Ongoing, também não disponho da informação suficiente que me permita ter uma leitura definitiva sobre o assunto, mas diria assim, no âmbito da empresa, porque o Dr. Balsemão, no seu legítimo direito, não está disponível para abdicar da maioria do capital, a Ongoing teria sempre uma participação minoritária. Entrando ou não, visto que parece que o negócio agora está condicionado, entrando na média capital, aquilo que percebi é que isso seria feito de uma forma faseada, isto é, minoritário num primeiro momento, com o objetivo de ser maioritário a prazo, não sei exatamente que prazo. E também, de um ponto de vista de estratégia empresarial e do crescimento legítimo que um grupo que se afirma como um grupo que quer crescer no espaço lusófono, que está a procurar investir no Brasil e em Moçambique, nós vemos alguns dos seus responsáveis em incansáveis viagens de avião um pouco por todo o planeta à procura dos melhores negócios. Bom, acho legítimo que novos protagonistas queiram tomar o seu lugar e queiram ter destaque nesta área tão tentadora que é a comunicação social. Ponto último. Em 2001, eu não fui contra a fusão das redações. Eu defendia, à época, a fusão, a integração, melhor dizendo, de um conjunto de serviços da redação da SIC e da redação da SIC Notícias. E sabe aquelas circunstâncias em que as pessoas são vítimas de terem razão antes de tempo? Foi um pouco isso que eu acho que se pode dizer agora que me aconteceu. Mas eu não era assim uma espécie de cavaleiro solitário. Havia mais pessoas a pensar como eu. Essa integração tinha um objetivo. E quando o objetivo é esse, e depois caminharei para a questão da fusão das diferentes redações, quando o objetivo é poder trabalhar melhor, rentabilizar melhor os meios, fazer circular melhor a informação e produzir melhor, mais, melhor informação, acho que o objetivo sendo esse, está salvaguardado. A questão que nós temos hoje em dia, e para a qual devemos olhar com grande clareza, de forma cristalina, eu diria até, é: não vale a pena pensarmos em organizar a nossa vida como se o mundo não estivesse a mudar. Quer dizer, nós não podemos ter ao mesmo tempo fatores da mudança e defendermos a mudança e depois acharmos que vamos organizar a nossa vida familiar, empresarial, pessoal, se quisermos, num sentido mais restrito, como se tudo continuasse como na década de 80 ou por aí fora. Portanto, eu quando olho para a ideia de criar zonas das redações de alguns grupos com bolsas comuns, vejo nesse contexto. Hoje as ferramentas, hoje se nós olharmos para um profissional que tem entre os 20 e poucos anos, ou seja, recém-licenciado, e os 30 anos, a facilidade com que as pessoas hoje têm acesso e mexem nas novas tecnologias é infinitamente maior que as pessoas da minha geração. E está a ver, eu só tenho 41 anos, portanto não sou tão, julgo eu, não sou tão velho quanto isso. E descurar esse aspecto, por exemplo, e pensar que alguém pode, com uma câmara deste tamanho, fazer um trabalho para o qual nós precisaríamos há 20 anos de uma equipa de 3 pessoas, depois já não estou a discutir se em termos, digamos, de um processo, digamos assim, de globalização, estamos a falar de um mundo melhor ou pior. Isso é outra conversa. Agora, quando olhamos para a organização dos órgãos de informação, dos mídia, temos que pensar em que tempo é que vivemos.
Obrigado. Eu dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Jornalista, gostaria, antes de mais, de cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Gostaria de colocar 2 questões muito concretas. A primeira, como aqui afirmou, se eu fosse diretor do JN, publicaria, porque o artigo tinha uma assinatura em baixo. Relativamente a esta afirmação, a questão que gostaria de colocar é como é que avalia ou como classifica a decisão da não publicação. Entendo que é a limitação de um direito constitucional. Era esta a questão que gostaria de colocar. Em relação à última questão, falou aqui, e creio que acompanho esse raciocínio, e o PCP também, relativo ao avanço tecnológico imensurável no plano das tecnologias de informação e comunicação. E certamente abre um campo enorme do ponto de vista das possibilidades de desenvolvimento e do acesso ao conhecimento e à informação por parte de todos. A questão que gostaria de colocar em concreto é se entende que tem sido paralelo e tem sido simétrico o caminho do avanço no plano tecnológico da informação e da comunicação, e se esse avanço não tem desvalorizado a profissão, não apenas dos jornalistas, de uma forma geral, dos trabalhadores deste setor, e se não é possível haver um caminho comum de avanço no plano das tecnologias de informação e comunicação, mas simultaneamente valorização do trabalho destes profissionais, porque já vários jornalistas por aqui passaram ao longo destas audições, e creio que com um contributo muito importante, e nos disseram que hoje o trabalho dos jornalistas é mais difícil, até do ponto de vista do reconhecimento económico e social dos seus direitos. E, portanto, se o senhor jornalista entende que o avanço no plano tecnológico da informação e da comunicação não devia também ser acompanhado do ponto de vista não apenas do salário, mas do reconhecimento do estatuto destes trabalhadores também, da mesma forma. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra ao Sr. Diretor Nuno Santos.
Muito obrigado. Primeiro ponto, a não publicação no Jornal de Notícias da crónica, e era uma crónica regular, visto que era uma colaboração regular, do Mário Crespo. Eu não considero que esteja em causa estar a ser atingido um direito constitucional. Ouvindo as explicações do diretor do Jornal de Notícias, ele tomou uma decisão que não só ele considera legítima, como foi legitimada pelo Conselho de Redação do jornal, onde têm assento representantes dos dos jornalistas. Mas, dizendo isto, eu mantenho aquilo que tive a ocasião de dizer anteriormente, respondendo, salvo erro, a uma questão que foi colocada pela senhora deputada do PSD, que é, era um artigo de opinião, e se eu estivesse no lugar dele, mas é sempre mais fácil nós dizermos se eu estivesse do que estar, não é? Eu teria publicado a crónica. Agora, repito, tratou-se de uma decisão legítima. E até vale a pena pensarmos num outro elemento, que é o seguinte. A não publicação da crónica no Jornal de Notícias deu-lhe uma visibilidade e amplificou-a muito mais do que se ela tivesse sido apenas publicada no Jornal de Notícias. Agora, eu quero acreditar também que o diretor do JN, quando tomou essa decisão, pensou justamente nesse facto. E isso tem a ver com o universo em que nós vivemos hoje e com, entroncando aqui na sua segunda questão, com o avanço tecnológico e com o acesso à informação. Isto é, uma crónica que se destinava a uma única publicação, imagina a ironia, foi publicada, eu diria, por todas, menos por aquela a quem ela se destinava. Incluindo, o que também destrói um pouco a ideia das terríveis lógicas de grupo, incluindo por jornais, como o Diário de Notícias e o 24 Horas, do mesmo grupo empresarial. Ora, isso também quer dizer que temos aqui um primado da condição humana e do trabalho jornalístico sobre as estratégias de grupo ou a nossa servidão, barra, escravidão, tudo entre aspas, perante o inexorável avanço tecnológico. Sim, eu defendo que nós devemos salvaguardar aqui, e devo dizer que procuramos fazê-lo na empresa onde eu trabalho e na minha anterior experiência, em termos profissionais, durante os 6 anos que estive na RTP, fez-se um trabalho que eu considero assinalável a esse nível, de salvaguardar esta questão essencial, que é, as empresas são as pessoas. Se é possível um caminho comum para, julgo que a expressão que a senhora deputada utilizou foi esta. Eu acho que é possível esse caminho comum. Acho que é possível que haja um reconhecimento do trabalho dos jornalistas. Há hoje também, nas redações e nas áreas periféricas das redações, muitas funções que não existiam, por exemplo, quando eu me iniciei na profissão. Nós hoje temos um número muito significativo de pessoas a trabalhar nas áreas online do grupo empresa. Bom, isso é possível hoje porque o avanço tecnológico também permitiu que isso acontecesse. Hoje existem talvez mais jornalistas fora das redações do que existem dentro das redações. Eu não sei se isso é bom. Eu sei é que, havendo dezenas e dezenas de licenciados todos os anos, quando as grandes empresas, as entidades públicas decidem ter áreas de comunicação para fazer chegar a sua informação da maneira que consideram mais adequada, alguém que se licenciou em jornalismo está habilitado a exercer esse lugar. Bom, desde quem esteja deste lado da barricada, onde eu estou, saiba depois filtrar a informação e ter meios e mecanismos suficientes para agir da melhor forma na ótica do cidadão, entenda-se aqui do espectador, do leitor e do ouvinte. Eu concluiria este ponto dizendo o seguinte, enfim, dizendo aqui aquilo que eu consideraria quase uma questão de lapalice, mas quanto mais fortes forem os meios, quanto mais fortes forem os grupos de comunicação social, mais eles podem preservar a sua independência e mais e melhor eles se posicionam perante as mais variadas pressões políticas, de natureza económica, desportiva, artística, porque, repito, nós aqui estamos a discutir uma questão que é eminentemente política, mas quando estamos a olhar para a disputa do espaço mediático, podemos estar aqui a discutir se o chefe do governo ou alguém do seu gabinete exerce uma determinada pressão. Bom, isso não é indiferente, porque estamos a falar de pessoas que são eleitas, mas eu, num outro plano radicalmente diferente, bom, também tenho muitas pressões, entre aspas, para escolher a personalidade A para para fazer uma determinada coisa que envolve imenso dinheiro e responsabilidade, por exemplo, faz parte. Não há aí nenhuma novidade.
Muito obrigado. Chegamos ao fim desta nossa audição. Eu agradeço em nome de todos os senhores deputados e da Comissão ao Sr. Diretor Nuno Santos a disponibilidade e as respostas que, no seu critério, entendeu partilhar aqui hoje connosco. Estão encerrados os nossos trabalhos. Temos amanhã a reunião, amanhã, da Comissão. Boa tarde.